Bom dia, sou a Kemi, sou da Agência Brasil. Eu queria informações, né, do Almirante sobre como é que está a questão dos submarinos no Brasil mesmo, só para a gente ter mais dados. Quantos submarinos a gente já tem, né, no Brasil? Quando que esses outros três vão ficar prontos, né, que só foi falado do Riachuelo? E qual a previsão do nuclear, para quando que é?
Bom, programa, a Marinha Brasileira tem hoje 5 submarinos operando, ou prontos, né? As classes Tupi e Uticuna, são 4 classes Tupi e Uticuna. O primeiro deles foi construído na Alemanha e os últimos 4 já foram construídos no Brasil. Então nós, na verdade, estamos recuperando uma capacidade industrial que nós já tivemos no passado e em algum momento nós perdemos. Obviamente, com muito mais tecnologia, submarinos muito mais modernos, tecnologias industriais muito mais modernas, mas recuperando a capacidade. E vamos construir agora mais 4 submarinos convencionais. O primeiro é lançado ao mar no final desse ano e fica pronto, incorporado à esquadra operacional em 2020. E a partir de então, a cada ano, nós teremos um desses 4 sendo lançados. 2020, 21 e 22. Ficando pronto em 21, 22 e 23. Ou seja, temos 4 submarinos então a serem, ficarem prontos até mais ou menos 2023, em torno disso. E o submarino nuclear, que é um projeto de mais longo prazo, é um projeto que envolve enormes desafios tecnológicos e a parte do reator, do controle da propulsão, todos aqueles equipamentos extremamente sensíveis, complexos, ligados à propulsão nuclear. Nós não temos nenhuma parceria, nem com a França, nem com nenhum país. Nós estamos desenvolvendo, só o Brasil participando disso, é um desafio muito grande. Então, a par das dificuldades eventuais que nós tivemos no orçamento, obviamente existem dificuldades técnicas que nós estamos superando, estamos avançando. Em 2020, teremos o LabGene, que é o reator em terra, que servirá de um protótipo, de modelo, para que a gente possa depois fazer o reator que efetivamente será utilizado no submarino. Eu acredito que em torno de 2029 nós teremos então o submarino nuclear operando no Brasil. Essa é a nossa previsão hoje e eu acho que é perfeitamente factível essa data.
Bom dia, é Ari Peixoto, TV Globo, aqui Almirante. A gente leu, e aí talvez uma pergunta também para o presidente da ICN, a gente andou lendo que o Prosub sofreu um atraso de pelo menos 2 anos, algumas versões por causa da Lava Jato, outra por causa de, enfim, contingência, dinheiro e tal. Eu queria confirmar se é verdade que o programa está com atraso de 2 anos, um momento só, um minuto. Se ele está com atraso de 2 anos, o senhor disse que em 2029, 2030. E eu queria saber qual é a estimativa. Hoje parece que o programa está estimado em 24 bilhões de reais, que dá mais ou menos quase 7 bilhões de euros. Eu queria saber se esse dinheiro, se esse valor deve ser mantido, se essa relação deve ser mantida, e se se houve atraso de 2 anos, se esse atraso foi causado por uma questão econômica ou por uma questão da Operação Lava Jato. Obrigado.
Bom, quanto aos atrasos que nós tivemos, foi muito mais devido a 2 aspectos. O aspecto dos cortes orçamentários, que nós sofremos também, como todo a esfera governamental sentiu muito os cortes orçamentários que nós tivemos, e depois alguns aspectos técnicos envolvidos com a modernização dos submarinos. Esse projeto é ligeiramente diferente do projeto original francês, ele é, por exemplo, um pouco mais comprido. Ele tem algumas diferenças e isso atrasou tecnicamente. Tivemos causas técnicas também foram motivaram esse atraso que hoje nós estamos recebendo esse submarino agora em 2019. Inicialmente a ideia é que ele fosse em 2017, mais ou menos. Então, mas o motivo principal foram os cortes orçamentários que nós por um período tivemos e problemas técnicos. A Lava Jato em nenhum momento interferiu, não houve nenhum fato que levasse até agora. O programa em si está sendo extremamente monitorado e controlado, inclusive com auditorias constantes do Tribunal de Contas da União, e até agora não tivemos nenhum problema com a condução do programa, a execução.
E a questão da
Carol, que pergunta em relação a 6,7? Houve um pequeno ajuste disso, mas em termos em euros a diferença não está muito grande, não. Nós tivemos ajuste na construção da base naval, teve que fazer, porque o projeto inicial era um projeto muito superficial, Quando foi feito o detalhamento, viram que saiu mais caro. Isso foi ajustado aos 4 ou 5 anos atrás. E tivemos agora um ajuste pequeno na área dos submarinos. De modo que vai ser um pouco mais do que o preço inicial. Mas em euros a diferença não está muito gritante não, até ao contrário de muitos outros projetos militares, é uma característica dos projetos militares, e quem acompanha essa área militar sabe que normalmente os projetos têm um aumento de custo muito grande. E o submarino não está tendo esse problema até agora. Houve aumento, mas está longe de ser com projetos similares executados por outras marinhas. Eu calculo de uns 15%, talvez 20%, né? Em cima daqueles ali iniciais, né?
Luiz Padilha, Defesa Aeronaval. Boa tarde, obrigado pela atenção. Comandante, eu não sei se seria para o senhor, almirante, ou se para o almirante Bento ou para o senhor. A minha pergunta é a seguinte: qual o nível que nós alcançamos de nacionalização no Riachuelo e qual a perspectiva até chegar o quarto, que é o Angostura? Ou seja, nós vamos evoluir percentualmente até que nível de nacionalização quando chegarmos no último submarino convencional, por favor?
Como o senhor disse, o almirante Bento está muito mais qualificado do que eu para responder.
Bom, esse programa, ele previa desde o seu início e de forma contratual a transferência de tecnologia e a nacionalização de material. A nacionalização é essa que é feita através da nossa base industrial. Como todos nós sabemos, a nossa base industrial de defesa, ela ainda é incipiente no que diz respeito a projetos e programas dessa magnitude. Então, hoje em dia, nós temos um grau de nacionalização de aproximadamente 20%, e isso vai depender não só da nossa vontade, mas principalmente das condições que as empresas nacionais tenham de vir a participar desse programa. Uma das características importantes quando nós falamos de empresas dedicadas à área de defesa é a escala, ou seja, a demanda que existe para a fabricação de determinados itens. Uma empresa não vai se constituir apenas para fabricar componentes de alta tecnologia, mas com um número muito pequeno. Isso aí se torna inviável economicamente, né? Então, a expectativa é grande, né, de que a nacionalização ela já é exitosa e que ela venha, a partir desse êxito já constatado, né, ela alcance níveis muito maiores. Mas é difícil dizer hoje o que se gostaria. O que se gostaria era 100%, mas evidentemente a gente tem que... Depende das condições econômicas, de diversos outros fatores, né? Uma coisa importante é que nesse complexo aqui, naval de Itaguaí, todas essas oficinas, essas construções, aqui sim há 95% de índice de nacionalização. Ou seja, a indústria nacional ela é de reconhecida competência na área civil, né, na mecânica também, e isso tá, a gente vê aqui, isso aqui é 95%. Talvez o presidente da Itaguaí Construções Navais queira acrescentar alguma outra informação.
Talvez o que eu quero dizer é que a ICN em si mesmo é já um exemplo de nacionalização, porque além dos equipamentos, a construção dos submarinos, a construção do casco, a construção das tubulações, a integração de todos os elementos é feita para uma empresa brasileira. E a ICN, uma empresa que foi criada pelo programa, que tem dois sócios, um sócio francês, Naval Group, e um sócio brasileiro, Odebrecht. Mas, na verdade, é uma empresa brasileira. Somos 2.100 pessoas, somos 6 franceses na empresa. Somos que é uma empresa brasileira e a grande parte, que é a fabricação do submarino em si mesmo, é feita também por uma empresa brasileira.
Ok, obrigado.